Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição 366 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, na estreia, né, da pista lá na terra dos cassinos, né, muitas luzes, muita iluminação, muitas esferas, mas será que tivemos uma boa corrida? Bom, isso é o que saberemos daqui a pouco com os nossos comentaristas, chamando primeiramente o grande Adalto, ele que disse que daria dicas de turismo. Será que o pessoal seguiu suas dicas, Adalto? Ficou lá nos hotéis corretos ou caiu em roubadas?
Não sei, espero que sim. Eu falei, e depois eu falei, dei mais dicas ainda nos meus vídeos lá de sexta, sábado e domingo, de sexta principalmente, que eu tinha esquecido de um lance de passeio de helicóptero que ia no Grand Canyon.
Deus me livre, não vou de jeito nenhum.
Nossa, muito legal.
Então, eu falei louco,
desse passeio, né? Também.
Ah, para eu subir no helicóptero, acho que nem com uma arma apontada na minha cabeça eu não vou.
Ô, Bruno, apareceu aqui para mim, ó. Gravação iniciada, a participar dessa reunião, você concorda ser gravado? Eu nunca tinha aparecido isso antes.
Você concorda?
O que eu faço? Eu fecho?
Não, você continua com isso aí. Se você concorda, tá tudo certo. Não tem problema, mas o importante é concordar, entendeu?
Você assinou. Tinha aparecido esse troço.
Qualquer coisa que você falar aí agora vai ficar gravado. Se você colocar concorda, a responsabilidade é sua. Agora eu quero.
Não tem sim ou não, tem fechar.
Então deixa aí, deixa a vida levar, não fiquem nervosos. Ó, vamos chamar também o Fábio Campos, vamos ver se ele concorda em participar dessa gravação, já que o Adalto está reticente, talvez ele não queira, vamos ver se o Fábio Campos
gravação.
É, muito bem, e aí, seu Fábio Campos, e esse GP de Las Vegas?
Olá para vocês, olá para os nossos internautas aí acompanhando, para mim está travando tudo, completamente travado aqui, mas acho que tá chegando aí legal para vocês. Então, vou continuar falando aqui até vocês me interromperem. Foi um final de semana bem legal, né? Foi uma corrida bem legal, né? O final de semana não foi tão legal porque teve muito problema. Mas dos dois lados tem que ser contemplados e avaliados, mas eu acho que o lado que interessa, que é a corrida, né? Não acho que foi a oitava maravilha do mundo, mas foi um produto bem, bem saboroso, Bruno Aleixo. Um produto ali para se curtir, é claro, né, toda corrida que tem uma ultrapassagem bonita na última volta sai com uma impressão até mais alta ainda, embora tenha acontecido em Interlagos, mas essa corrida foi até melhor do que a de Interlagos, achei a de Interlagos bem mediana. Essa teve mais movimentação, nada que um asfalto com pouca aderência não ajude na Fórmula 1, né?
É.
Eu achei que foi a melhor corrida da temporada.
Ah, não sei, eu achei que foi boa, mas também... É que fica.
Eu fico na dúvida com o Monza, eu acho que Monza foi mais... Isso, as brigas de Monza me agradaram mais, né?
E mas Singapura essa prova... também, que foi mais tenso.
É. Essa prova foi muito parecida com Monza, inclusive.
Essa prova teve um sabor de três pilotos podendo ganhar, então isso foi muito interessante, né?
Não, corrida que tem ultrapassagem... Corrida que tem ultrapassagem pela vitória já é um diferencial, né? Então, eu não vou ficar também contestando que foi a melhor corrida, não, porque se alguém achar que foi, tá certo também de achar.
Teve cinco ultrapassagens pela liderança, né? Isso é muito raro na Fórmula 1. Cinco ultrapassagens pela liderança é algo bem raro.
Bem raro, exatamente.
Não, e briga em todo lugar. Todo lugar do pelotão. Não tinha ninguém tranquilo.
Aham.
Tinha sim, o Stroll estava tranquilo, ninguém incomodou ele.
Não, o Stroll fez um corridaço, hein? Daqui a pouco
então, nós vamos falar. Mas estava tranquilo.
Ora. Bom, os nossos twitters
estão. Ele adora falar mal do ídolo. O ídolo
pensa... Não, ele não fez uma má corrida. Você falou que não tinha ninguém tranquilo. Ele correu tranquilo, ninguém chegou perto dele.
É verdade. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui: o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing, o do Fábio @CamposFB. Bom. A corrida foi boa, mas não começou bem o fim de semana, né? Começou meio esquisito, né? Vamos falar mais ou menos disso aí, porque começou com um bueiro se soltando embaixo da Ferrari e causou problema lá com o Carlos Sainz, que inclusive foi punido, né, pela troca do componente e tal. E aí, Adalto, muitos profetas do Apocalipse aqui no Brasil disseram que o fim de semana estava condenado, né? Que o maior vexame da história da Fórmula 1. Eu vi jornalista falando que maior vexame da história da Fórmula 1.
Jornalista que chama americano de estadunidense, né?
Isso.
É, então. Esses caras, você vai esperar o quê desses
caras? É, não, eu vi jornalista aí que dá curso de história da Fórmula 1. É. Falando que foi o maior vexame da história da Fórmula 1.
É,
então. Eu queria saber onde ele estava na Áustria em 2002 ou no Indianápolis em 2005. Né?
Em Mônaco, quando
aconteceu. Na Bélgica em 2021, corrida, né?
Essa... Bélgica 2021, exatamente.
Tirou o Rubinho fora da corrida de Mônaco.
É.
Baku, China, que nem na rua é a pista também, poeiro. Então, uma coisa normal, né? É uma coisa normal, eles arrumaram. Quer dizer, normal. Não é normal, é uma coisa que pode acontecer na primeira vez que corre, na primeira vez que se faz uma pista, né? Ainda mais uma pista de rua, ainda mais no meio do buchicho da cidade, pode acontecer alguma coisa errada, aconteceu isso. Agora, o absurdo foi punirem o Sainz. Isso para mim foi o absurdo, né? Porque ali arrumaram depois, demoraram um pouco, mas arrumaram tudo e depois teve TL2, normal, não aconteceu mais nada depois, né, no final de semana inteiro. Mas terem punido o Sainz, aquilo foi um absurdo total, né, e depois ainda quiseram jogar a culpa nas equipes, que uma equipe não teria tido uma votação, não teve votação nenhuma, né, que uma equipe teria ido contra. Mas terem punido o Sainz foi uma barbaridade, né? Absurda, porque o Sainz deu sorte ali de não bater e se machucar, inclusive, né? Mas depois foi tudo bem, achei ótimo, achei a pista muito boa. É uma Monza de rua, né? É uma Monza de rua, velocidades parecidas com Monza. Pista bem lisa, não puderam jogar aquele jato d'água que nem fizeram, por exemplo, lá em Jeddah, porque Jeddah é uma pista de corrida, né? Não é pista para... Não é uma pista de rua onde anda trânsito, né? Você jogar aquele jato d'água, você tira aquele betume todo e a pista fica muito, com muito mais aderência, né? Sem aquela... Parece aquele verniz que tem em cima, sabe? Fica sem aquilo, só que o asfalto detona em um mês, entendeu? Depois, né? Se for pista de rua.
Uhum.
Então tiveram que deixar aquilo e começou bem escorregadinho, depois foi melhorando. Aí tiveram uma corridaça muito boa.
O Fábio Campos,
temperatura também não houve nada.
Só esclarecer aqui também: não estou falando que o problema não é que não tem problema o bueiro soltar, não, viu, pessoal? Evidentemente que foi um erro que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. É que assim, o pessoal já condenou todo o evento por causa dessa questão do bueiro, não é isso, Fábio Campos?
Eu acho assim, não pode acontecer em nenhuma hipótese, tem que ser aprendido pela Fórmula 1, cada vez mais desenvolvido pela Fórmula 1, os carros vão desenvolvendo, o carro tem efeito solo, o carro puxa cada vez mais por baixo, isso tem que ser acompanhado pelos delegados técnicos, digamos assim, né? Não pode fazer a homologação final da pista na quarta-feira do Grande Prêmio, independente de ter tido alguma coisa a ver com as tampa da válvula de água, na verdade, né, Bruno? São umas tampas assim arredondadas de água. Não é exatamente assim bueiro como foi o de Mônaco em 2016, né, que era uma tampa que voou. Mas é uma coisa muito perigosa. Não é uma coisa assim que é para ser tratada de maneira tranquila. É uma coisa perigosa, uma coisa que tem que ser precavida, tem que ser verificada, tem que ser uma preocupação cada vez maior. Criar um tipo de reforço, criar uma solução, é igual track limits, criar uma solução que não existe ainda, de vedação temporária, que não inutilize aquela válvula, porque tem muitas daquelas válvulas, porque é uma cidade com tanto prédio, que se tiver um incêndio grande num daqueles prédios, os caras precisam de lugar para tirar água, né? Então tem várias daquelas ali, durante a pista, por isso que atrasou tudo, e é uma situação bem perigosa. Vendo as imagens do carro do Sainz, não a imagem oficial, né, da transmissão, porque só tem a imagem on-board, mas a imagem de uma câmera de segurança de um dos hotéis.
De frente, né? Eu vi essa imagem.
Acho até que é do Bellagio lá, enfim, tudo é Bellagio esse final de semana. E pega o carro assim, de fora, vindo na reta, E é impressionante, assim, o efeito. Parece que o carro pega fogo, assim. E aquilo furou assoalho, cara. Os caras tiveram que trocar chassi. Os carros do Ocon e do Sainz tiveram que ser trocados. É, furou bateria. Então, você imagina aquilo ali num corpo humano. Então, não tem como aquilo ali passar. É, eu até concordo com o espírito do que disse o Toto Wolff na exaltada coletiva de imprensa, que foi depois, né? Depois desse treino, em que ele tinha um ponto correto, quer dizer, cara, não dá para aniquilar o final de semana pelo problema na quinta. É, o ponto dele estava certo. Agora, a maneira como ele defende, não aceita críticas, não ouse falar mal de um evento tão bem construído, aí realmente
já é os caras tratando a imprensa do jeito bem,
isso,
bem
isso, peculiar. É o cara que não tá acostumado a ser contestado, né? Então foi ver, ninguém na Europa assiste isso. Aí o cara passou completamente do argumento. Agora, aquilo ali, pronto, problema da pista, né, tem que ser resolvido, foi resolvido, inclusive a solução foi bem feita, não houve mais o problema. Agora acarretou uma situação absolutamente inaceitável de pessoas terem que ser retiradas da arquibancada, os caras virarem, olha aqui, vocês vão ter que ir embora, vocês não vão poder assistir, né, porque por um mau planejamento total da Fórmula 1, de não se precaver para algo, para um evento que pode atrasar por 250 motivos, nesse caso foi uma válvula de água, e as pessoas serem retiradas da arquibancada. Isso foi um grande absurdo da quinta-feira, mais até do que a tampa de sair, do que soltar, embora tenha um risco perigoso para os pilotos, né? Mas tirar pessoas da arquibancada, porque tinha os horários dos funcionários de segurança, dos funcionários de ônibus, a Fórmula 1 tinha que ter se precavido por isso, porque é um evento que atrasa, é um evento que acontece. A gente já ficou, eu já fiquei em Interlagos 3 horas no sábado esperando o qualifying começar em 2009. 3 horas esperando o qualifying começar. Então essas coisas podem acontecer. E a Fórmula 1 não se preparou para isso, ou seja, teve que pedir gente para ir embora. Os caras tiveram que esvaziar a arquibancada. Então você imagina o cara que só tinha um ingresso para quinta-feira, pagou só para ver, que ele assistiu 8 minutos, 9 minutos de treino. Aí deram um voucher lá de $200 e os caras começaram a postar as fotos dos preços das coisas. $200 compra uma manga de uma camisa, assim. Talvez você recorte a manga da camisa e leve. É, porque merchandise da Fórmula 1 é barato, e eu imagino os de Las Vegas, né? se não é barato no Brasil, não é barato em Silverstone, não é barato em lugar nenhum, eu imagino o de Las Vegas. Então isso aí foi muito mal feito, muito mal planejado, e é um aprendizado para o futuro.
É, eu acho que houve uma evolução agora, já falando do evento em como um todo, né? Eu tinha um pouco de medo da Fórmula 1 ter só o show, né? Assim, de ter as luzes, tudo muito espetacular, e na hora que fosse para a pista a coisa não se... Não,
mas a gente falou que semana passada que a pista era boa. Nossa avaliação
exatamente.
Foi positiva
da pista. A coisa se confirmou, né? Assim, a corrida foi boa. Então não interessa, né? Se teve show. Acho que o Verstappen deu uma entrevista que ele ficou muito bravo, que se sentiu um palhaço fazendo não sei o quê. Tudo bem, direito dele. Mas assim, faz parte da promoção do evento. E o que importa mesmo, que é a corrida, foi boa, né? Então fizeram um bom espetáculo lá, legal, todo fim de semana, porque a classificação também foi boa, né?
O Vespa passou do ponto, porque quem paga o salário dele é isso aí.
É
isso aí que paga o salário dele. É o evento, é as promoções, é patrocinador, é isso aí que paga o salário dele, entendeu? Então ele passou do ponto. Tanto é que ele tomou reprimenda do pai, nós até colocamos. Tomou do Christian Horner, nem colocamos, entendeu? Então, realmente, eu acho o seguinte, cada um pode ter sua opinião, só que tem coisa que você fala para tua esposa, para tua namorada, para o teu amigo, né? Você não vai publicamente falar um negócio contra o evento que paga o seu salário, entendeu? Então, achei que ele foi bem, né? E depois, no final, achou tudo ótimo, né? Falou que estava tudo bem.
É, né? Ganhou legal, corrida, né?
Não sei o quê, né?
Então, eu pessoalmente não tenho problema com a pessoa se manifestar, assim, contra alguma coisa e tal. Desde que seja alguma coisa também relevante, né? Porque ele também podia ter falado assim, em vez de ficar reclamando, ele podia falar assim, não vou participar. Não vou tirar essa foto aqui com essa capa. Só que arque com as consequências, né? Porque aí o patrocinador também não vai querer pagar, mas aí...
Isso que eu ia falar, entendeu? Opinião, né?
Que é muito fácil você fazer. É a crítica que eu fiz ao Hamilton naquele GP da Bélgica que o Fábio mencionou de 2021. Reclamou, xingou, bateu a perna, mas subiu no pódio e ficou lá estourando champanhinho, né? Então, desculpa, mas, né? Acho que a atitude ela é feita de São ações, né? Assim, não,
ações,
não dá para ser só nas palavras, né? Não, mas você gostou você gostou, Fábio Campos, do evento como um todo? Assim, você gostou do evento?
Eu nem acompanhei o evento, me perguntaram lá.
Não, estou falando do evento tudo, corrida, show, tudo.
Ah, não, não. Acho que essas coisas, eu não sou estranho a essas coisas, porque eu simplesmente eu não assisto, né? Então, esse negócio dos pilotos subindo num carro, e o carro eleva o piloto, e o piloto fica lá dando tchau. Eu nem assisti isso, eu não assisti os shows, até porque eu não conheço nenhum artista.
Não, é impressionante.
Só o John Legend, que eu sei quem é. Os outros eu não faço a menor ideia de quem são, ideia. O Martin Brando entrevistou uns caras lá no grid walk dele, lá, que eu não faço a menor ideia de quem são.
Eu fiquei sabendo, tinha um velho lá também que a gente conhece, o Axl Rose estava lá. Esse a gente
sabe. Esse eu não vi. Esse eu não vi, esse é legal. Esse eu conheço. Agora, quanto ao Verstappen, eu acho que eu penso diferente. Eu acho que o cara tem que falar o que ele pensa mesmo. Não é porque o evento é super badalado que todo mundo tem que gostar do evento. Então ele tem direito de não gostar, ele tem direito de falar, ele tem direito de se sentir um palhaço. Ele falou, me senti um palhaço. Depois, perguntado com mais calma, ele até respondeu uma coisa que tem sentido. Ele falou, cara, isso aqui não é, eu não acho que isso aqui seja o tipo de evento que apaixona as pessoas. As pessoas não se apaixonam por isso. Elas vêm, elas consomem, elas gastam, elas aproveitam lá os hospitais centros, mas eu não sei se as pessoas se apaixonam por isso. E eu acho que tem um ponto nisso aí, é uma boa discussão. Eu se tem uma coisa que me incomoda, cara, é piloto vir com um discursinho de assessoria de imprensa. Ah, não, é tudo lindo, sim, nossa, cidade é muito importante, nossa, tudo legal, tudo vai dar certo. Eu prefiro ver um cara falar a real que ele acha mesmo. Posso concordar ou não, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, mas eu acho que o cara tem direito de falar o que ele pensa, e ele tem tamanho para falar o que ele pensa. Então ele pode chegar e falar, não acho que seja. Ele até falou depois na entrevista, ele falou, eu não tô falando que não é para vir para Las Vegas, eu não tô falando para acabar com a corrida, tô falando que não é uma corrida que me agrada, e tem direito também, faz parte disso aí.
Ele falou que não é uma corrida que agrada antes da corrida. Uma coisa.
Um evento, ele falou corrida, ele falou um evento.
Ele falou depois um evento. Corrida, ele falou, não, a corrida foi bem legal.
Não, é porque eu falei corrida aqui da minha, foi a minha tradução. Ele falou o evento. Não é o evento que me atraia. Porque ele falou muito bem isso. Ele falou, quando a gente vai para Spa, a gente vai para Monza, ele disse, essas duas pistas coincidentemente, ele falou, a gente vê paixão aqui, a gente não vê paixão, a gente vê glamour. Não,
isso é um ponto, sim.
Ele tem um ponto.
Isso é um ponto, sim, mas é uma coisa que a gente só vai poder saber mais para frente, porque é uma aposta, né? Que a Líbia está fazendo com o
público americano.
Isso é uma coisa corporativa. Gastaram 500 milhões de dólares para fazer um negócio. Entendeu? Não, meu. Vai lá e dá tchauzinho e pronto. Não gostou? Fala para a namorada. Olha que coisa brega isso.
Mas, meu, eu achei
não, só... Deve falar para o público.
Eu só acho ruim o blá, 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 entendeu? Assim, vai lá, faz e depois fala mal. Então não faz, sabe? Eu falo, não quero participar disso aí e tal, vou correr, porque é o que eu quero fazer, eu gosto de correr, sou piloto e tal, papá. Mas não quero dar tchauzinho, beleza, tudo bem. Isso aí não tem problema. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos falar da corrida, então. Começando por aquele que eu acho que foi o grande destaque do final de semana, que foi o nosso querido amigo Charles Leclerc, né? Que fez a pole de novo, né? Ele está realmente se tornando um especialista, né? Em pole position, né? E andou muito bem.
Em quatro corridas.
Exatamente. E andou muito bem na corrida mesmo, né? Assim, andou muito bem, ganhou a liderança num determinado momento, né? Lembra que a gente falou no Brasil que o Norris pressionou o Verstappen, né? Num determinado momento da corrida, que não deixava de ser uma surpresa, né? Pelo nível de domínio da Red Bull. O Leclerc também pressionou e ultrapassou, né? E de uma forma consistente, liderou a corrida e tudo. Eu achei que foi uma ótima corrida do Leclerc. E aí, Fábio?
Eu acho que foi uma das grandes corridas da carreira do Leclerc. Muito combativo, muito... O cara gosta muito de circuito de rua, né? O cara se sente muito à vontade. Né? Azerbaijão, Mônaco. É aquele negócio do estilo, né? As curvas de 90 graus, o jeito de frear é diferente, né? O que a gente chama de turn-in, né? Saída, aceleração. E o cara gosta, então... a força do Leclerc, cara, eu sempre digo, eu acho que é um piloto que tem muita força, é um piloto que tem ainda coisas a corrigir, inclusive teve um errinho lá, né, que é a marca dele, né, teve aquela escapadinha lá na entrada da reta, da reta principal, ele perde a posição pro Pérez, depois ele vai lá buscar, né, isso é um retrato de Leclerc. O cara, eu coloquei no Twitter ontem, é um diamante ainda para ser trabalhado, no seguinte sentido, de que não tá pronto, talvez não esteja pronto, mas ele já faz coisas, ele já briga num nível por vitórias que eu ainda não vi o Sainz fazer, que eu ainda não vi o Russell fazer, eu não vi o Norris fazer, porque não é que esses caras não tenham grandes atuações, eles têm grandes atuações, mas o Leclerc, ele tem confrontos de briga pela vitória que dão uma chancela pro cara. O cara é um bom piloto, eu acho que o cara com um carro bom tem tudo para ser um desafiante para título mundial. Não tô falando que é um piloto perfeito, mas é um piloto, eu considero o cara, assim, o teto, eu falei sobre isso na live ontem, o teto dele, para mim, é mais alto do que o de muitos pilotos. Assim, ele consegue atingir um teto mais alto do que a maioria. Não é o teto do Verstappen, não é o teto do Hamilton, né, embora o teto do Hamilton hoje a gente possa até discutir, mas ele é um cara que tem uma capacidade muito grande. Então, é um cara marcado, evidentemente, é um cara que tem coisas, sim, a se trabalhar, mas é um piloto que entrega. Eu acho que é um piloto que entrega. É um cara que tem um material humano muito forte. E isso aí, para mim, é incomparável, que é o cara da Ferrari. É o cara para a Ferrari apostar, trabalhar, desenvolver mais, passar mais por essas situações. Tá? Todo mundo lembra do negócio da França. Ah, França! Uma corrida não define o piloto. Claro, ali foi um erro. Ele perdeu a corrida, ele jogou fora. Mas eu não carimbo o cara só por causa daquilo. O cara já teve várias batalhas com o Verstappen, batalhou com os outros dois pilotos esse final de semana, lutou. Se não fosse o safety car, era favoritíssima a vitória. O safety car no meio da prova mata a estratégia, né?
Matou a estratégia, né?
Então, acho que foi muito legal, foi bem bacana mesmo a atuação do Leclerc esse final de semana. Concordo com você, Bruno.
E aí, Adalto?
Você quer que eu fale brincando ou sério? Primeiro, não, brincando. É. Leclerc virou ídolo, porque na sexta-feira eu falei, né? Postei bem nele, pra pole, e ele fez a pole e ganhou uma belíssima grana. Então, virou ídolo.
Ah, que bom, né? Que você vai poder qualificar melhor os seus erros.
Agora falando sério.
Acho que o pedigree melhorou, né?
Melhorou bastante.
Para mim, o Leclerc só falta a questão de disputa para ele contra, principalmente, o Verstappen, né? Que é o cara a ser batido. Que dessa vez, inclusive, não foi mal. Foi bem. Então, falta eu ver mais disso. Faltava eu ver isso, né? Agora falta eu ver mais disso. Mas ele foi bem. Na primeira disputa, não havia o que ele fazer, a não ser tirar o carro para fora, porque senão ia bater, né?
Então, eu queria perguntar também sobre essa primeira disputa aí.
Não tinha o que fazer. Eu nem teria punido o Vespa por causa disso. Vou dizer por quê, porque eu acho que ali não foi nada proposital. Os dois tentaram frear o mais tarde possível. Os dois perderam um pouquinho o carro, inclusive, né? Você vê na câmera on board, só que o Vespa perdeu mais. Perdeu mais o carro do que o Leclerc, né? Então, não é que ele fez aquilo de sacanagem. Não achei que foi de sacanagem, foi realmente. Você vê ele corrigindo duas vezes o carro para tentar voltar para a pista, né?
Não, e largada não tinha aderência, né? Você vê o que, que todo mundo fez naquela largada.
De frente. Então eu não teria punido. Eu acho que foi aquilo, foi... E depois o Leclerc vai atrás dele, ultrapassa. Ah, ele ia passar no bom, importa. O Leclerc foi lá e ultrapassou. E a ultrapassagem do Leclerc no Pérez na última volta, que ele estava uma semana
atrás... bem atrás, né?
Né? Aí o Pérez foi bem pego de surpresa mesmo, né? Aquele parece bem aquele momento de que o cara fala assim, não, ele não vai vir, e o cara vem.
Né? Ele foi e conseguiu frear o suficiente.
Foi lindo. Tem uma dele também, né, Adalto, antes de você continuar, que ele perde a posição pro Verstappen, porque eu acho que assim, a prova teve muito do DRS, né? No meio da prova me incomodou um pouco. Não estragou a corrida. Mas tem um momento que o Verstappen passa ele pro DRS, tá a câmera do helicóptero. E ele ganha na freada, ele coloca os dois carros no Verstappen, foi sensacional esse momento.
Foi. Pena que ele tentou aquilo por fora. O
Verstappen assim depois ultrapassa ainda, na mesma freada, né?
Então, foi uma corrida espetacular do Leclerc, e dessa vez ele foi bem nas disputas, eu achei. Né? Coisa que eu acho que é o que o Fábio falou, tem para melhorar? Para mim, isso é o principal que ele tem a melhorar, é a disputa. Né? Mas ele foi bem na disputa nessa corrida. Agora, o outro cara que eu acho que a gente tem que falar é o Ocon. Porque o Ocon, o cara que largou lá atrás, né, 16º, foi prejudicado na classificação propositadamente pelo Verstappen, que depois ainda confessou que fez de propósito, né, confessou, não foi punido. E largou em 16º e chegou em 4º lugar, entendeu? Com nós carro falar, numa nós... pista de altíssima velocidade.
Nós vamos falar. Você já quer falar ou podemos...
Não. Não deixa. Mantenha a pauta com rigor, seu Bruno.
Mantenha a pauta, mas temos que falar uma hora do Ocon.
Ah, é difícil, viu, senhoras e senhores? A vida não é fácil, não, mas vamos lá.
Que isso,
o Fábio Campos, e essa largada aí com o pessoal escorregando? Agora, tudo bem, a largada estava escorregando, beleza, vocês têm razão. Aí também eu também não puniria lá o Verstappen pela manobra, porque acho que os dois escorregaram e tudo. E acontece.
Mas eu não achei a punição absurda, não. Eu qualquer uma das duas, para mim, eram válidas.
Então, mas agora que estava escorregando, estava, né? Porque o Alonso. O Alonso é que eu achei que deu uma barbeirada ali.
O Alonso estragou corrida de 10 pilotos, quase.
Eu acho que quando você vê tanto piloto bom não conseguindo controlar o carro, para mim é claramente a situação da pista.
Não, estava escorregadinho. Mas o que eu tô dizendo é, o Alonso vem, você vê pela câmera on board dele que ele vem.
Nossa senhora.
Isso é coisa de principiante, hein, seu Alonso. Ele vem, freia muito em cima. Aí tem um carro na frente dele que ele ia bater na traseira do carro, porque ele tava muito... Aí ele enfia o pé no freio e roda, que é o que acontece.
Você imagina se fosse o ídolo Stroll que tivesse
feito isso. O mundo caía. Aí eu sou obrigado a concordar.
Você viu isso na Hungria em 2021? Ninguém falou nada.
Quem?
O Stroll.
Ah, mas a gente falou, com certeza. Eu não vou lembrar agora, mas a gente falou.
Aí o Stroll e o Bottas, né?
Pista molhada. O strike na Hungria.
Foi o strike do Bottas.
Pista seca com pista molhada.
Foi o strike do Bottas, Mas estava escorregadinho mesmo. Fala aí da punição, Fábio Campos, já que você quer defender a punição ao Verstappen.
Eu não achei absurdo também, só acho que eu não puniria, mas eu não
achei absurdo. Eu não quero defender a punição, eu acho que... vou repetir, qualquer uma das duas situações para mim, punir ou não punir, para mim não tem. Porque fica o precedente, né, cara? Vai lá fora, abre lá fora, né? Tem tem uma coisa que a gente tem que falar do Sainz, que não falei, né? Que é a questão da punição lá, que é a questão do
você processo. Não falou da questão da punição.
É, o bom senso que não existe, né? Mas vamos só para não perder aqui a questão, depois a gente volta nesse assunto, né? Porque se libera ali, aí na próxima corrida, se o outro espalha, eu acho que tem um limite. Existe a leniência da primeira volta, que é oficial da FIA, né? A FIA fala, nós temos uma leniência maior na primeira volta, porque o cara espalha, porque acontece. Mas ali do jeito que foi, ganhar a punição daquele jeito, eu não acho que seja absurdo punir, não. Eu só acho que está ficando cada vez mais absurdo a tal punição de 5 segundos. Porque ela não serve mais, porque ela está sendo claramente comprada pelos pilotos. Claramente, é, a gente já falou disso aqui. Isso está sendo muito discutido nos bastidores. E mais uma vez, quase aconteceu. Por quê? Na hora que o Verstappen faz isso e toma ali, ou é suspeito de poder receber a punição, tem uma hora que ele está 2 segundos na frente do Leclerc. Então, se é um final de semana normal, digamos assim, não foi por causa do asfalto, né? O frio não atingiu com a força que muitos previram, não atingiu com a força da semana anterior, né? O David Croft da Sky, que está lá um tempão, estava falando que se o frio fosse da semana anterior era diferente, ficou uns 10 graus acima do que estava se esperando, e isso aliviou. Mas se fosse um final de semana normal, para o Verstappen botar ali 5, 6, 7, 12 segundos no Leclerc e não sentir a punição, era muito melhor, porque era muito tranquilo para ele. Então essa questão, cada vez mais eu estou reparando nisso, os pilotos estão falando isso, tem piloto que já admitiu que usou isso para o seu benefício, ele vai lá, passa um carro mais lento, empurra, e os 5 segundos doem pouco, porque o que ele perde atrás do carro, suposto, é pior do que a punição. Então isso tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido, acho que está na hora de punir por posição e não por tempo. Olha aqui, você perde 3 posições, ou você faz lá a volta longa que a MotoGP tem, toda a pista tem um traçado lá para o cara fazer uma volta mais longa. Enfim, alguma discussão sobre isso tem que ter. Porque os 5 segundos, eles até atrapalham o Verstappen. Porque na hora que o Verstappen vai parar, ele fica 5 segundos. E isso faz uma grande diferença para onde ele volta no pelotão. Mas por muito pouco, não atrapalharia. E por várias corridas, aconteceu em Austin, aconteceu em Monza. O cara vai lá e compra a punição. Ele compra, ele fala assim, ó, eu topo receber os 5 segundos porque vai me prejudicar menos do que eu brigar, digamos, de maneira justa. Então, essa discussão para mim é a que emerge nessa situação, Bruno. Mas a questão da largada, eu acho que é claramente ali, tanto o piloto perdendo o carro, o Hamilton perdeu, o Sainz perdeu, o Alonso perdeu. Eu acho que ali os caras foram pegos bem desprevenidos mesmo.
Eu só acho o seguinte, eu não acho que o Vespa alargou a curva, ele perdeu mesmo o carro, essa é a diferença. Quando você alarga a curva de propósito, ou seja, você não precisa corrigir nada, simplesmente você faz a curva larga e aí você joga o cara para fora, isso é proposital, isso para mim tem que ser punido. O que eu vi foi o Vespa perder o carro. Ele perdeu o carro, entendeu? Então não é que ele foi, não é que ele largou a curva, ele fez de propósito. Não, ele perdeu o carro. Então isso é uma coisa que todo piloto está sujeito a acontecer, né? Perder o carro ainda mais na primeira curva da primeira volta. né, com o pneu com tudo gelado, né, então por isso que eu acho que eu não puniria. Acho não, por isso que eu não puniria, porque eu não vi o Vepa alargar a curva, eu vi ele perder o carro, então acho que eu não puniria.
Não, também, não acho que ele teve, também não acho que ele teve intenção, não. Só que eu só acho assim, que o modo como aconteceu, mesmo se o cara perde o carro, se ele vai empurrando o outro para fora, para fora, para fora, acaba que se abre uma situação.
Muito bem, você queria falar do Carlos Sainz aí, Fábio?
Não, só uma coisa da punição do Carlos Sainz, né? Assim, eu acho que uma coisa assim que o pessoal da Sky Sports lá ficou muito em cima, né? De que os comissários ficaram quase 3 horas buscando uma maneira de não punir o Sainz. Né? Vamos achar uma maneira de não punir. O que eu acho absolutamente. Alguém pode falar, mas o comissário tentando não punir, sim, porque é uma situação tão bizarra. Né? O que aconteceu com o Sainz, as 10 posições que ele perde, porque ele troca a bateria, porque a válvula saiu do carro dele, é muito absurdo você ver o cara ser punido, sendo que ele não fez nada de errado e a equipe dele não fez nada de errado. Então, o que se disse no paddock, não houve votação, mas houve ali uma pré-consulta informal de gente perguntando, de jornalista perguntando, é de que se as equipes topariam, digamos assim, aliviar para a Ferrari. Né? E eu acho que isso seria o ideal de ter no regulamento. Está se discutindo muito de se mudar a regra para não punir numa situação em que a pista é a culpada. Só que isso abre um precedente assim, gigantesco de equipes que vão ficar lá todo problema que acontecer. Não, isso aqui foi culpa da pista. Não, a minha suspensão quebrou porque essa zebra... Ah, não, entrou um saco de papel no meu motor, não vou aceitar tomar a punição. Então abre um precedente gigantesco. Então eu acho que a regra correta, assim, de tem que punir, ok. Mas eu acho que deveria ter uma regra do bom senso. Uma cláusula do bom senso. Olha, se acontecer uma coisa e as 10 equipes concordarem em não punir, que seria o caso absolutamente lógico nessa situação, absolutamente lógico, é o bom senso puro, como que você pune um cara por algo que a pista que danificou o carro dele, mas aí, né, apurado por vários jornalistas lá na pista, é de que a Mercedes bloquearia. Então, não tem como ter bom senso numa Fórmula 1 em que os caras não trabalham com bom senso, porque aí o cara vai pensar muito mais no campeonato de construtores dele do que no bom senso. Então, seria ótimo se tivesse na regra, mas não funciona com essa Fórmula 1, que só, os caras só pensam no próprio umbigo, ao invés de parar e falar, cara, não é possível que eu vou votar contra esse cara receber um passe livre, entre aspas, mas os caras fariam, não há dúvida nenhuma de que os não, caras...
Eu acho que dá para pôr no regulamento isso de uma forma... Tem que ser alguém que sabe escrever bem, né? Para realmente as equipes não usarem o que você falou aí, a zebra ou qualquer outra coisa, né? Tem que ser uma coisa realmente extraordinária, né? Que foi, né? Uma coisa extraordinária, uma tampa de bueiro sair no meio da reta e bater no carro, é uma coisa completamente extraordinária, fora da casinha. Eu acho que tinha que ter uma regra dessa e que não desse margem para as equipes interpretarem de outras maneiras, entendeu? Porque realmente a punição do Sainz foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi vendo Fórmula 1, né? Ridículo mesmo. E no fim ele se recuperou bem, mas ele... O jeito até que ele se recuperou dava até para dizer que o Sainz poderia até brigar pela vitória, entendeu?
Eu falei no sábado que... E mantenho, acho que agora ficou até mais assintoso. Esse bueiro, essa tampa, não é bueiro, né? Válvula de água. Ela pode ter custado o segundo lugar no Mundial de Construtores para a Ferrari. Porque se o Sainz larga na frente e marca os pontos bons como o Leclerc marcou e as duas Mercedes mal ali, chegaram sétimo e oitavo, o Mundial de Construtores já era outro para Abu Dhabi. Então pode ser que a Abu Dhabi aconteça lá da Mercedes marcar muito ponto e a gente vira e fala, não teve diferença nenhuma que aconteceu em Las Vegas. Mas a Ferrari pode perder o segundo lugar no Mundial de Construtores por causa dessa tampa.
Porque hoje está 8 pontos lá na frente.
4, né? Quatro. A Mercedes está 4 à frente da Ferrari.
Só 4.
É muito próximo. Então você poderia imaginar que a Ferrari poderia chegar em Abu Dhabi à frente da Mercedes, né? Aliás, essa é a atração de Abu Dhabi, né? Ferrari versus Mercedes no Mundial de Construtores. É o que sobrou. Bruno adora. É o que sobrou, entendeu?
É o que sobrou. Ah, mas eu acho que vai ser legal isso, né? Porque apesar da Mercedes ter chegado mal, né? Teve circunstâncias que levaram a Mercedes a chegar nessa sétima ou oitava posição. Porque desempenho na corrida eles tiveram. Né? Eles tiveram.
É, o furo de pneu do Hamilton com o Piastri é uma daquelas coisas assim que você fala, que azar dos dois, né? Porque é um toque tão de corrida, tão bobo, né? E os dois sofreram, acabou com a corrida dos dois quase, né?
É, e o Hamilton voltou em último, né? Então, ele já tinha se dado mal na largada, né? Por causa daquela confusão ali do Alonso. Ele já perdeu ali umas 4 posições. E depois ele recuperou, aí ele caiu de novo para último, né? Por causa do furo do pneu. E acabou chegando lá em sétimo. Então, você vê que ele tinha desempenho. O Toto falou que no ar limpo ele estava fazendo os mesmos tempos do Leclerc, inclusive. Então, então eu acho que Abu Dhabi vai ser bem legal. As duas equipes vão ter um... Eu tô achando que vão ter um desempenho parecido. Só que aí a Ferrari volta ao problema dela um pouquinho de desgastar o pneu, né?
Lá não tem o frio, né? Hã? O frio foi tão fundamental para a Ferrari esse final de semana. Não que a Ferrari não vá bem nesse tipo de pista, ganhou Singapura, embora foi uma corrida de dinâmica bem diferente. Mas se a gente for analisar tecnicamente o mapa da pista, né? Reta longa, também tem um monte de curvinha de 90 graus. Seria até bom para a Ferrari, mas essa questão do clima pode fazer muita diferença. Não sei se
é o clima ou o tipo de asfalto, né? Porque lá em Abu Dhabi o asfalto é mais poroso, né?
É mais abrasivo, mas mesmo assim o calor também, no meio daquele deserto lá, vai ser bem maior, né? Então a Ferrari, estou muito curioso para ver o que vai ser dessas duas. Mas agora o momento da Ferrari é muito melhor, né? É impressionante como o momento da Ferrari é bem melhor.
É. Né? E a McLaren que vinha... parecendo que ia até ganhar uma corrida da Red Bull, né?
Os caras em curva de baixa realmente sofrem, né? É impressionante mesmo, né? Os caras fugiram desse tipo de curva o ano inteiro e parece que continuam sofrendo, né? Apesar de que o Piastri vinha para quarto lugar. Ele vinha para chegar em quarto lugar.
Deixa eu ver. Olha, voltei aqui. Atenção.
Voltou? Onde você tava, rapaz?
Sai fora para você ficar de novo do lado esquerdo. A gente tem que sair fora um pouquinho.
Sai vocês dois e volta aí. Voltei.
Que bagunça. Os caras
bagunçam. Já também é assim. A vida ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, já diria aquele apresentador. Bom, já que vocês... Eu já nem sei mais onde está a pauta agora, então já...
Não, a gente estava falando do Sainz. Eu terminei de falar do Sainz e a gente esbarrou um pouquinho na briga Mercedes e Ferrari para Abu Dhabi. Só isso.
Ah, entendi. O nosso amigo Piastri que fez um corridão. O que aconteceu com o Piastri no final que eu não entendi nada? Fiquei boiando.
Ele teve que parar, Bruno, porque ele tinha colocado... Largou com duro e colocou duro. Então ele tinha que parar.
Então, por regulamento, ele tinha que parar.
Ele tinha que fazer a troca pro pneu.
E teve o toque com o Hamilton também, que também prejudicou ele.
Na hora que ele toca com o Hamilton, ele coloca outra vez o pneu branco, né? Aliás, que coisa maluca, né? Na pista sem aderência, asfalto frio, o pneu que funcionou foi o branco. E aí ele tinha que parar no final, porque ele tinha que pôr o pneu, ele só parou para cumprir o pneu.
É verdade, inclusive na Red Bull, porque o pneu amarelo, a Ferrari estava mais rápida que a Red Bull, foi no pneu
branco. Mais rápida. Que a Red Bull ganhou da Ferrari. A questão do graining foi tão violenta por causa do frio que o Verstappen perde o primeiro stint pro Leclerc de goleada. Não só o Leclerc tem um ritmo muito melhor que o dele, ou ultrapassa, vocês citaram, né? Tem aquela questão da largada, o Leclerc vai lá e ultrapassa o Verstappen. Aí o Verstappen tem um rádio do Verstappen, meu pneu acabou, e o Verstappen para na volta 16 e o Leclerc na 21. Ou seja, o Leclerc já tinha ali, de pneu branco, podendo ir até o final, 5 voltas de vantagem para o Verstappen. Por isso que eu falo, se não fosse o safety car, ou curiosamente a batida do Russell no Verstappen, né, o Verstappen ganhou muito a corrida, a gente não sabe o que ia acontecer, mas muito da vitória do Verstappen foi porque o Russell bateu no Verstappen. E aí ajudou muito o Verstappen, porque mudou completamente a
corrida. Coisa da Fórmula 1 moderna, né?
Mas só para complementar isso que o Adalto falou, a Red Bull sofreu com o pneu amarelo e no pneu branco os caras adoraram. Por isso que o Pérez fez uma ótima corrida. O Pérez, na primeira volta, ele colocou o pneu branco e depois colocou para o outro branco. E aí os caras se deram muito bem nesse pneu.
O Pérez carimbou o vice-campeonato, né? Incrível, sim, né?
Ah, e você falou que ele estava demitido. Você quer rever a sua afirmação?
Não, mas deixa eu falar, né? Olha o que é esse campeonato de Fórmula 1 que está indo agora para Abu Dhabi fazer o seu encerramento absolutamente melancólico. Mas daqui a pouco
isso,
a gente
fala, Bruno, sobre isso.
O Pérez carimbou o vice-campeonato numa corrida em que ele tomou ultrapassagem na última volta. É um retrato, né?
Pela segunda vez seguida,
mas é porque nesse ficou mais marcado, porque ele carimbou.
Mas ele foi bem, vocês não acharam? Não, acho que ele foi
bem.
Não,
ele foi bem, mas eu falo a simbologia
da questão. Sim. Perde e ganha, né?
O cara toma uma ultrapassagem na última volta de... Assim, eu sei que ele não estava esperando e tal, mas eu posso considerar que ele poderia ter tentado defender, eu posso.
Lógico, Bruno. Ele sabia que o, que o Leclerc estava no DRS,
última volta,
ele não foi pro meio da pista.
É, última volta, o cara não tinha nada a perder, ele fala, pô, eu vou botar pelo menos no meio da pista, mas tudo bem. Aí o cara toma essa ultrapassagem, que no final das contas não faz diferença para ele no campeonato, e vai lá e carimba um vice-campeonato, que na minha visão, ele fez muito pouco para conseguir, né? Então é uma espécie de simbologia do que foi esse campeonato, né?
Deixa eu falar, mostra aí o domínio absurdo da Red Bull.
Absurdo da Red Bull,
é. De ganhar 20 corridas em 21 e vai ganhar 21 em 22, a não ser aconteça um hecatombe aí. Isso. Né? É uma coisa realmente absurda.
É
uma coisa absurda.
Fala, Fábio.
Não, desculpa, falei em cima do Adalto aqui. Eu estava dizendo que o Adalto, o Verstappen ganhou 16 das últimas 17, tá? Eu gostaria que vocês pensassem bastante nisso na cama.
O Verstappen ganhou uma temporada inteira de Fórmula 1 dos anos 90. Seguida.
Sim, é dos anos 90. Agora, a questão... Ô, Bruno, você lembra? Você vai lembrar.
Pô, claro.
Da frase dita aqui no canal, de que o vice-campeão de 2021 seria o grande vice-campeão
da história.
Seja ele quem fosse, né? Falado antes do ano acabar.
Foi,
né?
Foi.
Antes de Abu Dhabi. É, eu acho que o vice-campeão de 2023 é talvez o vice-campeão mais melancólico em termos de desempenho de todos. É o contrário do vice-campeão de 2021. É um vice-campeonato quase burocrático.
Não, né? Eu acho que fica, inclusive, a reflexão para as pessoas que gostam tanto de reclamar de 2021. Acho que isso aí que você falou é perfeito, né?
Em dois anos
a gente teve o melhor vice-campeão da história. Foi o Hamilton, mas poderia ter sido o Verstappen. Uhum. E dois anos depois a gente tem aquele que provavelmente é o pior vice-campeão da história, que é o Pérez, que basicamente... Não dá nem para dizer que ele fez o dever de casa, porque ele não fez o dever de casa. O carro é tão melhor que caiu no colo dele.
Isso, é. Vocês sabem que eu não persigo piloto. Eu nem tô falando que vocês perseguem, não, mas. Se bem que eu acho que às vezes vocês dão umas perseguidas.
Ah, eu persigo sim.
Do Pérez, vocês dão umas perseguidas no Pérez. Eu não persigo o Pérez, mas é o vice-campeão de pior desempenho que a gente tem notícia. De pior desempenho, de crise, de não conseguir passar do Q1, do Q2 várias vezes. É uma reflexão. É uma reflexão, entendeu? Mas agora. É
um foguete,
não. 5 corridas seguidas sem ir pro Q3.
Agora, tem uma coisa, hein? Que eu eu tenho falado aqui, o Pérez melhorou, não é que ele atingiu o nível alfa, o Pérez dos outros tempos, não, mas que o Pérez melhorou na trinca Austin, Brasil. Pouco menos, na batida do México, que ele estava brigando pela liderança, aquele trabalho que ele fez no simulador fez diferença. Eu não estou falando que virou um super piloto, mas veja que fez diferença.
Passou do medíocre para o ok.
Hoje ele performa, hoje ele faz muito melhor, eu acho que ele brigou pela vitória. Primeiro que ele tinha um carro com muito mais asa, ele foi com muito mais asa do que o Verstappen e isso atrapalhou bastante. Agora, ele andou bem, eu acho que ele andou bem nessa corrida. Repito o que falei do vice-campeonato, é uma reflexão do cara que realmente é quase protocolar, mas... Nas últimas corridas e nessa corrida em Las Vegas, eu acho que é clara a melhor. É porque a gente tem que separar. Uma coisa é o vice-campeonato, é o simbolismo, é isso que o Bruno falou, né? Perde, mas ganha perdendo. Outra coisa é a questão técnica. Ele melhorou na questão técnica, para mim é muito claro.
Eu acho que eu não sei se o Verstappen, eu não sei se o Pérez vai ser demitido. Assim,
você tinha cravado nos estúdios em São Paulo que ele seria demitido.
Cravei. Não, eu acho que agora eu vou mudar então a frase porque eu não tô na cabeça do Christian Horner, né? Para saber o que
ele vai fazer. Tá garantido.
Mas eu vou dizer, eu acho que ele deveria sair, porque de novo a Red Bull, na minha opinião, não tem um segundo piloto. E eu não tô nem falando de alguém que desafia o Verstappen. Nem estou falando isso. Estou falando de alguém que faça o mínimo. O Pérez não é esse alguém.
Pontuação para os construtores, né?
O Pérez não é esse alguém. Se a Red Bull tivesse um rival à altura, assim, para pelo menos disputar o título de construtores, ia passar aperto. Porque o Pérez não consegue fazer o mínimo, né? Então, eu mandaria embora, eu demitiria.
Eu acho que ele fez nessas últimas 3 corridas, ele se garante.
Se alguma outra equipe chegar na Red Bull ano que vem, a Red Bull não vai ser campeã de construtores.
É isso que eu acho, eu também acho que não vai. E aí, isso poderia fazer a diferença. Mas, como eu disse, eu não estou lá na cabeça desses caras.
Uma coisa, você se esquece. Pérez foi vítima de um erro colossal da Red Bull, que recolheu o carro dele no qualifying, faltando 2-3 minutos, numa pista que evoluía a cada volta. Eu realmente não entendi aquilo ali, como que eles recolhem o carro e o carro volta para a pista. E aí ele foi eliminado no Q2, né? Então isso também tem que pesar. Eu acho que o Pérez, eu concordo, sim, e se falando do ano, eu não acho que você está errado, Bruno, mas eu acho que o Pérez, do México, do Brasil, dos Estados Unidos, de Las Vegas, eu acho que esse Pérez segura a onda para o que a Red Bull quer. Agora, eu acho que a Red Bull deveria trazer um super piloto para confrontar o Verstappen. Eu não aplaudo esse negócio de piloto 1, piloto 2. Infelizmente, por mais que eu seja a favor do Pérez. Para mim, os caras tinham que ir lá conversar com o Alonso, conversar com o Hamilton, conversar com quem quer que seja. E os caras têm assumidamente, por isso que eu nunca caí nesse negócio de Alonso, os caras têm assumidamente a política de não, queremos só um suporte. E aí, nisso aí, o Pérez é bem possível que ele se garanta.
Não, a gente se garantiu. O Mente me falou aqui, é o Pérez. Eu publiquei, tá? É o Pérez. Não, não esquece. O Pérez não vai perder o emprego. Ele tá lá o ano que vem, ele vai cumprir o contrato.
Muito bem, então vamos falar agora. Vamos falar. Vocês tinham, enquanto eu saí, vocês chegaram a falar do Ocon ou não? O Stroll e Ocon, que fizeram grandes corridas, né? Principalmente o Ocon, né? Que largou lá de trás, né?
E, inclusive, interna das duas Alpine, sensacional. É isso que eu ia
falar, espetacular. Embora a dona Alpine tenha se esforçado muito, né?
Para não acontecer.
Fala muito, Ocon, né? Fala muito.
O Ocon,
né?
É um piloto que tem uma qualidade, né? Que a gente pode falar que ele não obedece a ordem de equipe.
Não.
Pode baixar Deus lá e falar assim: olha, você tem que ser. Ele não tá nem aí para a ordem de equipe. Tá? Então, isso aí é uma coisa do Ocon que a gente tem que aplaudir, né?
Nem aí. E foi uma briga que você vê que os dois evitaram colisão, evitaram. Né? Mas foi
uma briga, exatamente.
Durou cinco curvas. Da curva 1 até a 5. Maravilhosa a briga. Maravilhosa.
E o Ocon tinha saído lá de trás, quer dizer, foi espetacular. Melhor corrida do Ocon do ano. Né?
Melhor que a de Mônaco, né? Onde ele fez o pódio?
E o ídolo que também andou muito também, do Stroll. Né? E vocês têm que ficar aí e falar amém pra ele, entendeu? Tem que falar amém.
O cara lá, o Bruno, o cara larga, 18 carros abrem passagem pra ele na largada e a gente tem que falar amém.
Nono! Alonso, ele escapou da. Escapou da barbeirada do Alonso.
Grande, Alonso. O Ocon também entra nessa.
Super Alonso. Nono.
Acontece.
36 corridas no ano, o cara ganha uma, duas do Alonso. E é impressionante. Mas aqui, agora a verdade, falando sério agora, o Stroll vem de dois quintos lugares seguidos, né? São dois ótimos resultados.
Melhorou, né? O Stroll teve aquele momento ali que as pessoas, numa viagem de ácido qualquer, até acharam que ele ia sair, né, da equipe, né? Mas evidentemente que não vai, né? E agora parece que deu uma melhorada. Talvez tenha. Entendi.
O carro melhorou, né? Lá. Se a gente for analisar, a coincidência da subida dele é a subida do carro junto também, né?
É claro, é isso mesmo. E vocês falaram da ultrapassagem das Alpines ali, né? O Hamilton faz uma ultrapassagem também no começo da corrida, que eu não lembro em cima de quem, que é simplesmente maravilhosa, né? Que ele mergulha na curva 1 por dentro e completa por fora naquela segunda perna ali, espetacular também, sem DRS nada, né? Ultrapassagem sem DRS, muito legal do Hamilton.
Vamos falar de ultrapassagem?
Tem uma ultrapassagem bonita do Piastri também sobre o Gasly na curva 5, que é assim, de jogar o carro e mergulhar.
Piastri no Gasly, exatamente.
Bruno, vamos pôr o quadrinho das ultrapassagens aí.
Ah, põe aí o quadrinho das ultrapassagens que o Adalto mandou aqui no grupo.
O que é isso?
Vamos anotar aqui o tempo.
O que é isso? Está no grupo.
Está no grupo lá, abre lá.
Está no grupo. Tá no grupo. Chegou, deve ter chegado 5 minutos antes do programa. Porque...
Não, pode meia ser. Hora.
Meia hora, vou conferir isso aqui, eu estou sem o celular.
Meia hora.
Duvido.
Mas fala aí, Adalto, está na tela, como diria aquele apresentador.
17h15
não é meia hora.
Sim, nós começamos 15 para 6.
Tá na tela.
Tá na tela, fala aí, vai. Então descreve para mim que não tô vendo, vai.
Tá na tela. Quem fez mais ultrapassagem foi o Hamilton, 15, não tomou nenhuma. Depois o Piastri, com 12 ultrapassagens, tomou 5. O Vespa fez 8 ultrapassagens, tomou uma.
Essa do Verstappen chama atenção, mas é por causa da punição, né?
Sim.
Ele caiu lá para trás, né? Teve que sair passando todo mundo.
Exatamente. O Ocon fez 7 ultrapassagens e tomou 3. O Alonso fez 7 e tomou 5. O Pérez fez 6 e tomou 1. A do Leclerc, né? A ultrapassagem que ele perdeu o segundo lugar.
Uhum.
O Sainz fez 6 ultrapassagens e perdeu 4. O Magnussen fez 5 e perdeu 6. Depois
coitado do Magnussen, né? Esses pilotos da Haas sofrem demais, né? Porque eles conseguem classificar lá na frente, depois eles vão despencando, não tem o que fazer. E o Magnussen briga, né? Ele não quer saber, tenta manter, mas não tem jeito, né? Não tem o que ele fazer, coitado. É difícil.
Você vê que ele ainda fez 5 ultrapassagens, né?
É difícil a situação do Magnussen.
É difícil mesmo, né? O Zu, que fez 5 ultrapassagens, mas tomou 13.
É.
Né? E é isso, e depois tem o average aqui, o Leclerc fez 4, tomou 2, né? Mais 4 do Leclerc, 2 delas foram pela primeira posição, né?
Aham.
Uma.
Devia valer mais nesse quadrinho aí.
Devia valer mais.
Pela liderança.
O Idris Stroll 4 e tomou 4. E aí tá, um quadrinho legal, achei, porque mostra todas as ultrapassagens que o piloto fez e que o piloto tomou. Né? Então achei legal isso daí. Você vê, o Hamilton com 15 ultrapassagens sem ter tomado nenhuma, o Toto Wolff tem razão, ele poderia brigar pelo pódio mesmo, né? E o Russell também, né? O Russell também fez 7 ultrapassagens, só tomou uma. A Mercedes tinha desempenho, né? Só que eles tiveram azar com toques e acabaram ficando, né?
Aquela do Russell que ele bate no Verstappen, né? Que eu até já comentamos aqui. Eu achei que o Russell deu uma viajada ali na defesa.
Ele não viu, acharam? Ele falou.
Tá. Parece que ele não viu mesmo.
Ele não viu. O que eu acho um absurdo, porque tem que ver, né? Ele foi bem punido, achei. Porque
mas às vezes cai no ponto cego. Assim, não estou dizendo se devia ou não ter sido punido, mas às vezes cai no ponto cego. Esses casos o piloto fica muito enfiado dentro dele, né?
Pode ser. Então é isso aí, uma coisa que eu achei legal isso daí para o pessoal ver, né, porque a gente raramente sabe quantas ultrapassagens tem. Foi a corrida com mais ultrapassagens desde a China 2016, quer dizer, nós estamos em 2023, né?
Uhum.
8 anos.
É.
E achei que o DRS foi muito bem calibrado, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi um cara ser ultrapassado com DRS e depois ultrapassar de volta usando o DRS.
É.
Quer dizer, não foi aquela ultrapassagem que o cara passa e some. Né? Então eu acho que foi bem calibrado.
Na reta principal, eles fizeram mais ou menos o que você falou. Eles colocaram o ponto de detecção um pouco mais para frente, né? O ponto de abertura um pouco mais para frente, né?
Isso
fez diferença. Eu, da minha cabeça, ainda acho que aquela retona das costas do porco-aranha que o Fábio falou pra gente semana passada, não precisava de DRS ali, porque a reta é muito grande, né? Mas, né?
700 metros.
O show aí, o pessoal gosta, né? A turma adora o DRS, as ultrapassagens. Então tá aí, beleza e tudo. Como você falou, menos mal que foi bem calibrado. Mas foi bem
calibrado.
Eu acho que podia ter brigas mais acirradas sem o DRS ali. Eu acho que ele não precisaria existir. Mas é questão de gosto, né?
É a maior reta, né? Porque a Fórmula 1 já teve a reta mesmo. Não área de aceleração, porque a área de aceleração é Baku, 2200. Uhum. Mas reta mesmo é essa daí. E eu achei muito legal. Para mim, eu repito, eu achei a melhor corrida do ano. E uma corrida com disputa pela primeira posição. Para mim tinha sido, acho que, a melhor corrida do ano, a corrida curta de Interlagos. Eu fico entre a corrida curta de Interlagos e por incrível que pareça, achei que nunca fosse falar isso na minha vida, Singapura, aquela pequena alteração que eles fizeram no circuito, fez uma diferença, pelo menos esse ano. Vamos ver se o ano que vem repete, mas esse ano fez uma diferença absurda. E acho que Abu Dhabi é difícil ser melhor do que qualquer uma dessas daí.
Ah, daqui a pouco a gente fala rapidamente de Abu Dhabi. Você queria falar das ultrapassagens aí, ou Fábio Campos? Não, uma coisa muito
interessante da pista que foi mostrada pela Sky Sports. Eu estou até pensando em pintar e colocar lá no meu Twitter, porque É, o Martin Brundle, ele na sexta-feira, quinta, né? Na verdade, né? Quinta, os horários, os caras da Fórmula 1 estão malucos, eles vão reunir, eles vão tentar baixar o horário dessa corrida, os caras estão completamente moídos lá, porque o jornalista olhou para o outro na quinta-feira e falou: cara, são 4 horas da manhã e os carros estão na pista. Estão na pista 4 horas da manhã, no horário local. Não estou falando assim, não. Estou falando com o fuso horário, não. Então esse negócio do horário deu uma grande. Deu o que falar e os caras vão discutir, antecipar um pouquinho aí essa corrida, porque o ano que vem ela faz parte de uma rodada tripla. No ano que vem Las Vegas abre uma rodada tripla, então é bem cansativo. Mas não é isso que eu tô querendo dizer, não. Eu tô querendo dizer que o Martin Brundle, ele tem o costume de andar por algumas curvas, né, nos primeiros treinos, e ele ficou na curva 17 ali. Qual que é a curva 17? É aquela puxada para a esquerda, a última, antes de cruzarem a linha. Cara, que coisa interessante ali no nível da pista, com a câmera ali da Sky Sports, como que aquilo ali ele é um pequeno mergulho. Dá pra você reparar, se você olhar com isso na cabeça, nas câmeras normais, dá pra você reparar. Ali tem um mergulho, os caras passam ali rasgando e flat. É sensacional aquela curva. Eu acho que é a curva surpresa, digamos assim, em termos de desafio, em termos de valorizar o traçado, porque olha, repito, ali na câmera on-board, nas câmeras no alto, parece uma curvinha qualquer.
É a última curva, né, você está falando.
É a última curva, no nível da pista, então. É muito legal você ver os carros mergulhando e subindo de novo ali, os caras passam bem embaixo e sai faísca da zebra, é bem legal, achei bem legal, esse pedaço ali, parecido com a Copse, o Randall falou.
Eu achei que o Hamilton, no final da corrida, ele pegou a manha daquela curva e ele estava fazendo melhor que os outros.
Ele então, fez uma ultrapassagem lá, não fez?
Foi uma ultrapassagem bonita sobre uma Alpine, em que se a Alpine fecha, ia dar um acidente, mas ele empurra e vai. É outra ultrapassagem bonita, né? Você vê como que fora da zona de DRS também teve ultrapassagem.
Teve ultrapassagem. Por falar em batida, o Norris é que deu uma estampada lá, né, no muro, né?
Não parou mais e, pô, não tirou a mão do volante.
Então, eu vi você comentando. Engraçado como essa questão tá agora, né, ficou em voga, né? Tira a mão do volante, não tira a mão do volante.
E foi pro hospital por causa disso, por causa da mão.
Não sei por que será, né? Eu acho que tem que tirar também, mas por que será que não tirou, né? Engraçado.
Toda vez que você bate um monoposto de frente ou de lado... O choque na direção é na hora.
Ela
te dá uma porrada na mão que não tem jeito.
Na primeira batida no muro, até entendi, porque foi muito rápido, né? Talvez não tenha dado tempo. Mas depois que bateu, aí você já virou passageiro, meu amigo. Recolhe, né? Que foi quando ele deu de frente na barreira lá. Agora, ali foi o bumpzinho. Vocês perceberam aí. Tinha um bump ali que ele passou ali e distracionou, né? Foi o que me deu a impressão, né?
Só que ele não estava com o pé um pouquinho mais cravado do que devia, porque...
Mas ali não é pé cravado. Não estava
passando ali.
Ali não é pé cravado, ali é pé cravado.
10-11 para a freada da 12.
Eu achei ali o trecho mais difícil do circuito, foi ali na sequência onde o Leclerc errou também, né, que o Pérez passa ele, né, na curva seguinte, né. Esse tipo de curva que você vê com o pé embaixo no meio da curva e freia no meio da curva é muito difícil, né. Acabou tendo essa batida aí. Bom, vamos falar de Abu Dhabi, então. Essa semana a Fórmula 1 vai para Abu Dhabi e encerrar o seu campeonato nesta pista, né? Que acho que ninguém gosta muito, né? Então, vamos ver.
Chama o Masi, dá uma graça.
Quem sabe, né? Vamos chamar o Michael Masi, quem sabe dá uma graça lá, né?
Chama ele,
que tá em jogo com a gente agora.
É uma emoção.
É a disputa pelo vice-campeonato de construtores, é o que nos resta, né? É isso aí, né? Entre Ferrari e Mercedes, né?
Se você quiser, Bruno Aleixo, tem uma disputa ali para ser quarto colocado nos
pilotos. Fantástico. Entre
Sainz, Alonso, Norris e Leclerc, que olha, são 13 pontos separando esses quatro, rapaz.
Pô, eu tô realmente agora bem empolgado. Retiro o que eu disse.
Vamos, não vai nem dormir.
Não vou nem dormir. Vou passar a semana acordado, né?
Bruno Aleixo, que anda muito tenso com o final do Campeonato Brasileiro, porque a situação do time dele é bem grave.
Jamais. Agora chegou o nosso professor Paulo Autuori, chegou e maravilha. Tudo se resolveu.
Que coisa linda.
Tô aqui ouvindo minha trilha sonora dos anos 90, Spice Girls, tá tudo aqui em homenagem ao professor Paulo Autuori, de volta aos anos 90. Mas vamos falar de Fórmula 1, caçamba.
Sim, senhor.
Um negócio de futebol, pô. Ô, Adalto, Abu Dhabi, Adalto, você que é um entusiasta de Abu Dhabi, vamos falar dessa pista maravilhosa e o que podemos esperar lá dessa corrida. Você diria que é o encerramento que esse campeonato merece, Adalto, ou não?
Diria que sim. É um campeonato, acho que cá entre nós, bem ruim, né? É um dos piores que eu já vi. Eu não sei se é o pior, mas é um dos piores que eu já vi. É, tem outros campeonatos também, quando acabar, eu falava, Deus me livre. Quer dizer, esse é um. E a pista é uma pista, Deus me livre também, né? Porque é uma pista que não dá pega. Também é uma pista que gastaram milhões para fazer, tem hotel no meio, mas na hora do vamos ver ali, né? A gente vê disputa, raramente acontece, não tem, né? É uma pista tudo feito na base do como é que fala? Do compasso.
Compasso.
Só tem uma linha de corrida ideal, em toda a pista inteira, só tem uma linha de corrida ideal. Então, é uma pista que, né, o piloto não tem muito o que fazer, privilegia demais o carro. Eu acho que quem acertar melhor o carro ali, o favorito é a Red Bull, evidente, o Verstappen. E o Pérez talvez segundo, e ali, entre McLaren, Mercedes e Ferrari, quem conseguir um melhor acerto ali, acho que ganha, chega lá no pódio, terceiro lugar no pódio, se o Pérez fizer mais uma da dele, segundo. Eu acho que é isso.
É, muito bem, muito pouco que você teve de argumento para me convencer a assistir essa corrida. Vamos ver se o Fábio Campos melhora.
Você quer ser convencido a assistir a corrida?
Eu não, os ouvintes aí que precisam.
Eu acho que a pista melhorou depois das reformas. Eu acho que ela ficou
bem. É isso que eu ia falar. Aquela curva de 21, né? É. Onde o Hamilton deixou a porta escancarada para o Verstappen, queiram vocês ou não, deixou. Aquele trecho ali melhorou bastante, né?
É, não, da 5 até a 9. A 9 virou um curvão também lá, lá o curvão aberto, né? Acho até que ali dá para fazer traçado diferente, sim. É até uma coisa pra gente reparar. É, eu acho que a pista melhorou nessa reforma. Eu acho que a gente pode sim ter uma boa corrida nessa questão do pneu, nessa questão da, né, do que tá valendo ainda, nessa questão da estratégia, porque até a Aston Martin, Raposo, eu te chamando de Raposo, o Bruno Aleixo, você vai ser convencido. Agora eu já tenho um argumento, para te convencer.
Depois de me chamar de Raposo, vamos ver se
é melhor. É uma ofensa dramática. E inclusive, ele nem gravou comigo ontem, não sei porque eu tô com o nome dele na cabeça, é pra xingar ele. mas agora eu vou te convencer, porque, com os últimos resultados, a Aston Martin se aproximou da McLaren e pode tomar da McLaren ainda o quarto lugar no Mundial de
Construtores. Agora, realmente...
Vocês estavam tudo falando que a McLaren já ganhou?
Faltava essa informação.
A Aston Martin pode tomar o lugar da McLaren. Eu acho que são 11 pontos. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Porque estava favas contadas, né? A McLaren ultrapassou, atropelou. E agora, com os resultados de Brasil e Las Vegas, a Aston Martin colou de novo. Interessante isso. Mas, assim, brincadeiras à parte, Bruno, independente do que a gente vai... assistir, não vai ter praticamente nenhuma despedida, porque não tem nenhum piloto que vai sair.
Nem isso, né? Aquele fator emocional
isso, que a gente tá vendo. Isso, a gente viu ali a despedida do Button, a despedida do Vettel, a despedida do Alonso, que depois voltou, todo mundo se despede, né? Dessa vez nem isso, porque a Fórmula 1 vai a Fórmula 1 vai conseguir não ter nenhum estreante em 2024, zero estreantes. Isso é grave, isso é sério. A gente só vai ter despedida do nome AlphaTauri, que a equipe vai chamar lá Racing Bulls.
Sério? É esse aí que vai ser o nome?
Provavelmente, é algo nessa linha. E a Alfa Romeo vai sair e vai voltar a se chamar Sauber oficialmente até a Audi chegar. Então tem essas pseudo...
A Sauber é a equipe ioiô, né? Ela vai e volta da Fórmula 1 assim, em vários momentos. Né?
Mas a Alfa Romeo vai para outra equipe.
Tinha uma conversa com a Haas, mas não fechou. Acho que não fechou, né?
Ainda não, mas eles falaram que vão fechar com alguém que eles querem continuar.
Vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe?
Já vai pagar uma grana boa. A Haas deve estar assim, a Haas.
Imagina a Alpine, né? Não vai combinar, né? Acho que não tem jeito.
A Alpine, acho que não.
Muito bem, é isso aí então, né? Que temos. Na quinta-feira estaremos de volta aqui para responder as perguntas. E na semana que vem estaremos aqui também para falarmos deste grande prêmio de Abu Dhabi com todo esse leque de atrações que o Adalto e o Fábio expuseram aqui para nós.
Está convencido agora.
Estou super. Agora realmente já vou programar para gravar aqui no meu videocassete. Esse é antigo, hein?
Esse é o verdadeiro torcedor de Paulo Autori, meu amigo.
Uma pergunta. Quem de vocês viu a corrida ao vivo? Eu vi ao vivo.
Não, eu não vi ao vivo.
Eu não vi depois. Eu fiz um pré-corrida ao vivo e não vi a corrida ao vivo.
O único velho aqui da trinca é o único que...
Não, mas não foi por cansaço, senhor. Foi por opção. Foi por opção. Não, vou ver depois, pausando, anotando. Você ficou vendo, pescando. Após que pescou, cara, teve que tomar café. Eu assisti depois de uma boa, sem nenhum tipo de dor de cabeça, nem nada, ora bolas.
Fracos.
Muito bem, ó.
A gente volta e não vou assistir Abu Dhabi ao vivo também. É 11 da manhã, né? Por aí, esses horários aí.
Não dá pra assistir corrida ao vivo, mas ao vivo, o negócio é ter F1 TV. Vamos parar com essa bobagem. Não existe. A gente volta então na próxima quinta respondendo as perguntas e na próxima terça falando do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Para vocês e para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!